praticamente terminados os debates televisivos e com a perspectiva de uma campanha eleitoral confinada, é preciso imaginação para as ações de campanha. O José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes, o Paulo Ferreira e a Judite França estão cá precisamente para avaliar a prestação dos candidatos. Bom dia, bem-vindos. José Manuel Fernandes, qual é o teu vencedor do dia de ontem da campanha?
Bem, falar em vencedor, mais do que vencedor, eu queria salientar aquilo que me pareceu ontem a nota mais relevante da campanha. Essa vou dá-la a Tiago Manhã, e vou dar a Tiago Manhã porque acho que Tiago Manhã, fazendo uma campanha relativamente discreta, porque passou parte do dia a viajar entre Lisboa e o Porto, ao visitar o Presidente da Câmara do Porto e ao suscitar a questão da forma como vão decorrer o voto nos lares, levantou uma questão muito importante nesta campanha eleitoral. Não está de forma alguma garantida a organização desse voto. O processo, como foi referido, só, já não sei se penso que por ele, é kafkiano. Portanto, vamos estar a saber até dia 17 quantos idosos se vão inscrever e depois em dois dias as câmaras municipais têm que montar equipas, assegurar que essas equipas vão entrar nos lares de forma segura, vestidas de escafandros, enfim, vestidas com aqueles, não sei como, estou a imaginar, garantindo que há representação das listas, para depois não haver suspeitas de que o voto dos idosos pode eventualmente ser manipulado a favor de uma ou outra candidatura, porque é um voto que muitas vezes estamos a falar de pessoas que, enfim, frágeis e que muito facilmente poderiam ser instrumentalizadas. Portanto, é uma situação que suscita as maiores dúvidas e as maiores apreensões, mesmo. E, portanto, eu, por ele ter trazido isso e trazido isso pela voz do autarca mais vocal a levantar estes problemas, que também enviou ontem novamente uma carta para o Ministério da Administração Interna, pondo o dedo nesta ferida, que é Rui Moreira, o autarca do Porto, eu dou-lhe, por isso, uma boa nota, dou-lhe a nota 17, porque eu acho que isto é uma questão importante desta campanha.
Parece-vos que está a haver, e a pergunta é para todos, está a haver improviso nestas soluções que estão a ser encontradas agora para alguns eleitores mais limitados na mobilidade? Miguel, não te ouvi, desculpa, agora sim, agora estamos a ouvir-te.
És muito desinformada para uma jornalista com tantas responsabilidades. Não ouviste ontem o ministro Eduardo Cabrita no Parlamento a dizer que todo este processo foi feito de forma atempada, que tudo está perfeito, que tudo foi bem feito, e que a culpa é de André Ventura, que não apareceu numa reunião onde se tomaram todas as decisões geniais. Não, a sério, eu não percebo como é que é possível tu ainda tens carteira de jornalista.
Vou entregá-la a seguir, mas o Paulo também ia dizer qualquer coisa, não sei se me queres reabilitar.
Improviso, quer-te reabilitar, obviamente. Improviso é capaz de ser um elogio à forma como isto está a ser gerido e foi gerido, quer dizer, na conta-gotas e com regras e uma logística que não se entende, uma janela de 4 dias para a inscrição no voto antecipado agora, no, nos últimos dias, e aliás termina hoje. Tomem nota, quem quiser votar antecipadamente tem até hoje para se inscrever naquela plataforma do Ministério da Administração Interna. Enfim, em cima do joelho é um grande elogio à forma como isto tudo está a ser gerido.
Muito já bem. Perdemos a Carla por
incumprir. Sim, agora façam
agora
um favor.
Perdemos também o Paulo Ferreira para a CNE. Isto está a correr bem hoje.
Rui Pedro, e falando em CNE, Fé Rodrigues também diz que a CNE devia estar a ter um papel diferente e mais participativo. Não sei se é por aí que queres ir na tua escolha, Rui Pedro.
Por acaso não é.
Pronto, vamos mesmo
posso
embora.
Dizer que sim, que o Presidente da Assembleia da República pediu disse que a CNE devia estar a fazer mais no sentido de divulgar e de apelar ao voto, não obviamente em ninguém, mas para as pessoas
irem
votar. Exatamente.
Então qual é a tua escolha, Rui Pedro?
A minha escolha é um 5 ou um 4, não, um 5, vamos fechar assim. Eu sou um professor indeciso quando tenho que dar as suas notas a André Ventura.
O que dizer, mas um professor generoso, dás um 5.
Exato.
A André Ventura. E porquê?
Sim. E os 5 valores que ele tem é por saber escrever o nome e por, pronto, junto dos outros alunos mais rufias, gostarem daquele ar rebelde de quem põe o teste para o lado. Mas porquê? Tínhamos dito há dias que, no dia anterior, que houve ali uma sessão de bullying, um roast ao presidente, uma coisa desse género. Mas o rei dos bullies é André Ventura, que volta a insistir num tipo de discurso que vai para além dos argumentos que são aceitáveis em política. Nós dizíamos que, pronto, o Durão Barroso dizia que o Santana Lopes era um misto de Zandinga e Gabriel Alves. Eu acho que o André Ventura é um misto de Fernando Rocha e Beppe Grillo, porque ontem à noite, na última ação de campanha, ele referiu-se a Marcelo nestes termos. Ah, Marcelo está em casa, mas de máscara para a câmara, sozinho, parecia uma espécie de fantasma. Um esqueleto, como aquele que me apareceu aqui atrás. Portanto, chamou o esqueleto a Marcelo Rebelo de Sousa. A Ana Gomes chamou contrabandista, com performance muito abaixo que seria expectável, e com os lábios muito vermelhos, a criticar. A Marisa Matias disse que não está tão bem em termos de imagem, provavelmente a fazer alguma crítica ao aspecto físico da candidata. A João Ferreira chamou o ar de operário Beto de Cascais, que a mim não me choca propriamente, mas depois, claro, vem sempre... Jerónimo de Sousa chamou um avô bêbado. Bom, isto é um tipo de argumentos que eu, em política, para um candidato que é candidato a um cargo institucional, mesmo que o objetivo dele não seja este, é uma linguagem completamente inaceitável. Obviamente que, enquanto estava a dizer estas coisas, agitou a turba e da plateia vieram insultos ainda maiores, ainda piores, com a chamar isto e aquilo a determinadas etnias, a chamar isto e aquilo ao primeiro-ministro, com frases completamente xenófobas. Portanto, enquanto André Ventura dizia aquilo, incitava a que pessoas, tipo claque de futebol, mandassem frases para o ar de António Costa indiano e coisas deste género. Portanto, é nisto que estamos. Um misto de Fernando Rocha e Beppe Grillo.
E devemos ver se esses dois não se ofendem, não é?
Exato, exato. Peço desculpa ao Fernando Rocha.
Aqui fica 5 para André Ventura por parte do Rui Pedro Antunes. Miguel Pinheiros, e tu ainda respondes às minhas perguntas? Que avaliação é que fazes ao dia de ontem da campanha? É o que temos, é o que temos.
Não, eu também dou uma nota negativa a André Ventura, mas apesar de tudo sou um bocadinho mais generoso, dou-lhe um 9. Ontem ficou muito evidente o problema que ele tem que resolver. Porque ao mesmo tempo que dizia todas estas coisas que o Rui Pedro esteve aqui a enumerar, e ao mesmo tempo que dizia que estava a manter a sua luta contra este sistema corrupto, ao mesmo tempo que dizia isto, confessava quais são os seus sonhos, não é? Aquilo com que sonha quando à noite está na cama a tentar adormecer. E ele sonha em ser o líder da oposição deste sistema corrupto. Ele chegou mesmo a ter a frase em que disse que o resultado destas eleições vai ser fundamental para o nosso futuro coletivo, para sermos a liderança da oposição que queremos ser. Portanto, André Ventura quer entrar neste sistema corrupto, quer fazer parte deste sistema corrupto, quer ser reconhecido neste sistema corrupto e quer ser o líder da oposição deste sistema corrupto. Imagino que já esteja um bocadinho farto de andar a pregar no deserto, a prometer uma revolução que não virá. Ele só quer, coitadinho, só quer ter um lugarzinho nisto que existe, e tem que agora conseguir fazer este percurso de convencer os seus eleitores de que o melhor caminho é fazer acordos com o sistema corrupto e passar a fazer parte dele. Portanto, nesta campanha já estamos a notar esta dificuldade. Temos que ver para onde é que ele vai e se vai conseguir fazer este truque de ilusionismo fantástico, que é denunciar um sistema de que quer fazer parte.
A análise do Miguel Pinheiro. Paulo Ferreira, quem é o teu vencedor da campanha?
O vencedor do dia de ontem, ou pelo menos a ideia ou a ação vencedora, talvez seja melhor colocar assim, é Ana Gomes, que ontem, nas ações de campanha, foi visitar o Comando Distrital da Polícia em Santarém. Bom, isto seria um ato absolutamente banal, como aconteceu em muitas campanhas eleitorais, as visitas que políticos em campanha fazem em entidades públicas ou privadas, mas seria banal se não estivéssemos num tempo em que se olha para tantas questões, cada vez mais temas a preto e branco, que com aqueles manicaísmos que estamos habituados a ver em filmes de polícias contra ladrões ou de aqueles filmes de índios contra cowboys. De um lado sempre os bons e do outro lado sempre os maus. No caso das forças de segurança, este tipo de discurso que começa a instalar-se deve-se muito, obviamente, mais uma vez a André Ventura, não é? E à forma como ele tem abordado o tema, uma agenda securitária em que coloca o simplismo dos tais filmes de classe B, os tais filmes de polícias contra ladrões. A ideia do líder de Checa sabe-se qual é, não é? Ele quer deixar aos eleitores e ao país esta ideia. Eu sou o único que defende as polícias, a segurança, o património das pessoas, sou o único que defende as polícias e a sua ação no combate ao crime e aos criminosos, não é? Porque todos os outros estão do lado de criminosos e contra as forças da autoridade. Aliás, ele tentou utilizar esse truque no debate contra Marcelo Rebelo de Sousa, mostrando uma fotografia da visita do Presidente a um bairro aqui na região de Lisboa, a um bairro social. Portanto, esta ideia é uma ideia muito perigosa e esta forma de colocar o assunto da segurança também é muito perigosa. E Ana Gomes esteve bem ontem a tentar recentrar o tema. Ela diz que as questões de segurança e de defesa são demasiado importantes. A frase dela é: para serem deixadas à direita. Eu diria que são demasiado importantes para serem deixadas a André Ventura e para serem tomadas como uma bandeira do Chega e do seu populismo e manicaísmo. E Ana Gomes também fez uma autocrítica à esquerda. Disse que a esquerda desvalorizou, tem desvalorizado muitas vezes estas questões de funcionamento das forças de segurança. E por isso também hoje vemos infiltrações, que são conhecidas, movimentos de extrema-direita mais radicais, que acabam por capitalizar esse descontentamento e ressentimento dos membros das forças de segurança. Por isso, por este tentar recentrar um assunto para o ponto em que ele deve estar, um 14, Ana Gomes.
Um 14 para a candidata Ana Gomes. Judite França, que nota é que tens para qual candidato?
Ora bem, eu e o Paulo hoje escolhemos de facto a Ana Gomes. E eu escolho a Ana Gomes porque eu acho que ela ontem conseguiu o pleno. Primeiro, antecipou-se André Ventura na visita a Santarém. Depois encontrou uma mulher de etnia cigana à porta de uma esquadra da PSP. Eu acho que é daquelas coisas que não se inventam. O encontro com esta mulher foi fortuito, ainda por cima disse que a estava a reconhecer, ainda serviu para Ana Gomes recordar que André Ventura lhe chamou a quem me chama, candidata cigana, e portanto foi um encontro distendido. Depois, ao contrário do que aconteceu ontem, teve uma agenda cheia, digamos que está a gastar os últimos cartuchos antes do confinamento geral, e esta questão de ter visitado uma esquadra da PSP, o Comando Distrital da PSP de Santarém, que é um tema que André Ventura considera que é seu, que é exclusivo, ainda por cima para criticar a esquerda, não é? Portanto, Ana Gomes criticou a esquerda de alguma forma ter abandonado os polícias. Bom, e a isto junta-se, lá está, esta questão de ter encontrado esta mulher cigana, também numa altura em que André Ventura continua a dizer que quer retirar os apoios sociais a esta comunidade. Bom, eu acho que depois a isto se junta mais aquele momento em que Ana Gomes recordou os seus tempos de PCTP-MRPP, foi assistir à colagem de uma imagem, de um cartaz, mas num muro, perto das Amoreiras, uma foto pintada com cores garridas, que Ana Gomes chama street art, portanto uma coisa mais à frente.
Mais urbana,
sim. E depois também teve um momento que parece no início um pouco trapalhão, com a marcação de uma visita com o Presidente da Câmara de Almeirim para falar da questão das touradas. E esse momento parece um pouco trapalhão porque, enfim, Ana Gomes provavelmente já sabia que ia receber um rotundo não quando se falava numa eventual inovação na questão das touradas e na questão da tradição. Mas também aqui este não é um não que vai exatamente na linha do que a grande maioria dos apoiantes de Ana Gomes acredita, que é preciso e de facto inovar as touradas. E portanto, Ana Gomes também aqui a falar para o seu eleitorado quanto para parece que vai ter uma reunião mais difícil. Eu, portanto, por isto tudo, dou um 14 a Ana Gomes, porque acho que ela teve um dia bom ontem, teve um dia bom de campanha.
Judito França e Paulo Ferreira, Carla, de acordo com o 14. Diz,
o 14.
Paulo.
Só acrescentar aqui uma coisa. Tu defendes essas inovações nas touradas, Judito, o Miguel Pinheiro deve estar a torcer-se tudo na cadeira a ouvir estas coisas.
Eu não defendo inovações nenhumas.
Sai mais uma carteira de jornalista.
É a história do velcro.
É o velcro. O Miguel Pinheiro deve estar a torcer-se todo na cadeira contra estas ideias.
Acho que foi bom Ana Gomes, que tem essas ideias revolucionárias e tão urbanas, tão urbana como a street art.
Exato.
Ir ao terreno, conhecer os eleitores, e conhecendo os eleitores perceber que todos os presidentes de Câmara da região, todos, e depois ainda teve que ouvir o presidente de Câmara dizer-lhe, sabe, é no que dá os extremismos. Começam com os extremismos e depois ficamos nisto, nenhum dos lados quer ceder. Mas sim, acho o velcro uma
boa ideia.
Não, mas disso tens razão. Começa-se com o velcro, nunca se sabe onde é que isto vai parar.
E o que eu queria dizer é que eu acho uma boa ideia ela não fugir a este tipo
de
confronto.
Sim, eu sei. Não, claro, o Paulo é que aproveita para catequizar os eleitores. Paulo, da Cné, passas para candidato a presidente da Câmara de Santarém.
Isto não satisfaz ninguém, porque os animalistas, nem as largadas, que são os touros na rua, mais livres, entre aspas, e sem serem agredidos de uma forma direta.
Aí os vítimas são as pessoas que se vêm à frente.
Exatamente.
Sim, mas consideram que há stress para o animal. Portanto, mesmo a questão do velcro e o próprio animal como espetáculo, para quem é contra as touradas, não serve. Portanto, nem isso serve para os animalistas, nem serve para os defensores de touradas que não querem espetar farpas em velcro. Portanto, a tal ideia de touradas fofinhas...
Não destruas a plataforma eleitoral do Paulo. As próximas eleições são as autárquicas. Ele está lançado nisto, por favor. Deixa-o avançar.
Criar um conselho livre de touradas, basicamente.
Portanto, eu registro que estamos a ocupar os últimos 5 minutos desta conversa sobre touradas. Era um tema que o Miguel Pinheiro tinha razão. Eu estava a desconhecer, não sabia que constava dos projetos eleitorais dos candidatos. Vai ser preciso ser mais imaginativo a partir de amanhã com o confinamento? Como é que vocês anteveem que isto possa continuar quando entrarmos num novo confinamento? José Manuel Fernandes, que tens estado mais calado.
Bem, eu tenho estado mais calado porque...
Não tens nada a ver com touradas.
Não se quer irritar com o Paulo.
Eu acho que criativo tem que ser as duas pessoas que perderam o emprego hoje, mas pronto. Uma perdeu o emprego, outra foi contratada.
Os institutos de emprego continuam abertos, não é? Apesar do confinamento.
Eu acho que vamos ter apesar de tudo uma campanha eleitoral mais nas redes sociais. Não sei até que ponto é que isso vai mobilizar alguém, porque sei lá, hoje vamos ter, penso eu, um debate de Zoom entre Ana Gomes, Manuel Alegre e Rui Tavares. Enfim, é interessante, vamos trocar umas ideias, mas não é a mesma coisa do que uma campanha na rua. Não gera os mesmos momentos, não vamos ter o cruzamento com um Marcelo Fugaz a passar de automóvel, nem com uma cigana numa passadeira, por exemplo, no caso da Ana Gomes. Não vamos ter Tiago Maia também a cruzar-se com alguns eleitores deles no Porto. Não vamos ter tudo aquilo que se passou de folclórico ontem com Ventura. Eu acho que provavelmente Ventura vai ser quem mais vai sofrer, ou talvez não, porque Ventura, sem aquela aparato toda à volta, é capaz de se moderar e não entrar naqueles desvarios de que aqui já, sobretudo, o Rui Pedro falou, desvarios retóricos para animar aquela malta, que aliás não precisa estar muito mais para ser animada, porque pelos vistos já estava em delírio quando ele chegou. Aquilo parece a chegada de, sei lá, de um artista pop que é levado em ombros, ou talvez num toureiro, não sei.
Não provoques o Paulo, pá.
Mas então quer dizer que vamos ter uma Carla, campanha morta a partir de agora? Ou morna. Peço desculpa, estava a pensar nos touros.
E no terreno devia ser morta mesmo. Isto é, das duas uma. Ou as pessoas cumprem o confinamento que o governo decretou a partir da meia-noite de hoje e não vai haver ninguém nas ruas, a não ser em deslocações para o trabalho, aqueles que não podem estar em teletrabalho ou para aquelas atividades essenciais que estão previstas como exceções, e aí os políticos não vão para a rua porque não vão encontrar ninguém, vão encontrar ruas desertas ou quase desertas, ou então pessoas atarefadíssimas para cumprirem rapidamente esse tipo de funções, ou então as pessoas não vão cumprir o confinamento e aí as ações de campanha na rua podem ter algum efeito e algum impacto com as televisões atrás. Agora, eu acho que vai ser um bom teste até, porque vamos ter televisões na rua e políticos na rua para saber até que ponto é que estas regras e estes confinamentos são mais rígidos ou menos rígidos.
Oh Paulo, deixa-me só dizer uma coisa, que é, para já o meu telefone deu aqui uma série de ideias há 3 dias e o meu telefone não tocou. Estou muito desiludido porque não sou claramente uma das pessoas deste painel que tem uma alternativa. É melhor não irritar o Miguel Pinheiro.
Quem me dera a mim e à Carla neste momento temos uma, olha, estás a ver?
Era aquela ideia do autocarro do
palco que monta e desmonta.
Do autocarro aberto em cima, não era? Do,
sim, também.
Do Opon.
Eram muitas,
mas o que eu ia dizer é que as campanhas mudaram uma coisa de não fazer o que os portugueses não podem fazer para um discurso de vamos ao encontro dos portugueses que estão a trabalhar.
E, portanto, isto pode ser um encontro à janela também, não é? Porque as pessoas vão voltar à janela, portanto...
Eu acho que o ponto de alguns candidatos neste momento está a ser, se há um país que continua a trabalhar, nós vamos ao encontro desse país. E é por aí há perspectivas de se manterem algumas ações de campanha com gente. Por exemplo, uma visita a um supermercado que está aberto para lidar, claro que depois tem sempre um aparato mediático e é preciso controlar isso, mas algumas campanhas vão rever para tentarem continuar a ter alguma campanha presencial, eventualmente indo ao encontro desses portugueses que não estão confinados em casa, porque são forçados a trabalhar nos seus postos de trabalho, porque não é possível teletrabalho.
Garantidamente haverá pessoas na fila dos supermercados, não é? Como já houve no primeiro confinamento. Portanto, aí os candidatos podem fazer campanha, falar com as pessoas que estão na fila. Eu acho muito complicado, e com a exceção de André Ventura, que de certeza vai querer continuar na rua e tem os seus apoiantes que dão ali algum colorido. O mesmo para João Ferreira, que tem também uma máquina atrás dele. Eu acho que vai ser mais complicado, por exemplo, para Ana Gomes, que não tem essa máquina, não tem esses apoiantes, não tem essas bandeiras, e portanto que vai apostar garantidamente nesses painéis entre Manuel Alegre, Rui Tavares, a discutir ideias com alguma profundidade, mas que, lá está, não apela a imagens na televisão, e as campanhas ainda se fazem para as imagens na televisão.
E, portanto, vamos ver como é que os candidatos vão resolver esse desafio. Hoje é o último dia de campanha antes do confinamento. Amanhã, o José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes e a Judite França vão estar de regresso. Eu e o Paulo Ferreira. Vamos ver.